Olá, sejam muito bem-vindos a Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Estamos na semana 10 e o tema de hoje é Chega de se Esconder. Romanos, capítulo 7, versículos do 1 ao 25. Este sermão corresponde ao dia 4 de setembro de 2022. Estamos lendo uma das cartas mais complicadas no Novo Testamento. A carta de Paulo para a igreja em Roma. E o que Paulo está apresentando é a tensão em que vivemos. Por um lado, há este desejo intrínseco de fé e uma vida que é moldada e inspirada e formada por uma conexão profunda e significa com aqueles que nos fez. E esse desejo está em todos nós, mas o nosso nível de consciência, o nosso entendimento em direção a este desejo, ele varia. Mas o desafio ou o problema não varia. E se pudesse resumir Paulo em inglês simples, ele basicamente diz: estamos todos confusos. Mas há uma solução, e na semana passada, com o Bo, e agora na semana, no capítulo 7, que estamos chegando ao fundo do nosso quebrantamento e descobrindo as coisas. Isso não é fácil, mas é necessário. E na verdade, quando me aproximo de Romanos 7, há uma parte de mim que quer acelerar o botão avançar, e há um pouco de redundância. Paulo parece estar enfatizando o ponto. Então, minha tendência é dizer: vamos nos apressar. E eu não me importaria de avançar rapidamente, mas nós precisamos desacelerar e despressionar. E é algo que aconteceu comigo esta semana. A Cherry voltou para a cidade depois de um casamento fora da cidade com um monte de gente que amamos muito. E foi um tempo muito joia. Mas depois de um pneu furado pela manhã cedo e uma viagem de 6 horas, estávamos desgastados na hora que chegamos em casa. Então nós silenciosamente descarregamos o carro e guardamos as nossas coisas. E então planejamos comprar algumas coisas para uma salada. Na verdade, nada complicado. Mas quando saí pela porta da frente de nossa casa, eu notei um aroma familiar e indesejável. Veja, na nossa casa ela não fica no esgoto da cidade, é um sistema asséptico. E todo o lixo da nossa casa vai para um macerador, também conhecido como pote de mel, por razões que eu nunca vou entender. Então eu sinto esse cheiro e eu percebo que, em minha exaustão, infelizmente algo ali deu errado. Então eu abro a escotilha para ver o nosso pote de mel e claramente não está drenando. Há algum mau funcionamento. Então eu faço a coisa mais simples e começo a desconectar e a conectar novamente. Acredito que assim vai resolver. E então começo a mexer em algumas coisas, com mais dois dedos, sacudo os dois canos e nada funciona. E aí então eu puxei a tampa e neste momento estou percebendo que a solução para o meu problema aqui é. Pode exigir um pouco mais de dois dedos e uma toalha de papel. Então, são esses momentos na vida de um homem, pelo menos na vida deste homem, quando você tem que buscar lá no fundo, você tem que tirar força de algum poço para uma coragem ainda inexplorada. Então, eu me inclinei. E aqui está uma foto do momento que eu prefiro esquecer. Então, o pastor ele colocou a foto no telão da igreja. E este sou eu, me preparando para chegar em algum lugar. A cerca de 30 litros de esgoto bruto, porque cheguei ao ponto de perceber que se isso pegar e se eu resolver esse problema, eu teria que estar disposto a entrar na bagunça. Mas agora eu não estou dizendo que Romanos 7 é um pote de mel espiritual, não, mas seria fácil de evitar. E há duas razões pelas quais não vamos evitar. E eu os darei aqui a você. Depois de lermos os primeiros 17 versículos juntos, Romanos 7, 1 ao 17. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem de toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda com o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemo-nos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça senão a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, se a lei e eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo é justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo, compreendendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, ora, se faço o que não quero, consinto que, com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Você vê o que é que eu estou dizendo? Aonde ele está indo com isso? Parte de mim quer chegar às coisas boas, Romanos 8, na próxima semana. Mas há duas razões pelas quais não vamos lá. A primeira, é importante explicar que explicar coisas complicadas ou difíceis. A primeira razão, ele diz algo no final, nos próximos versos, que faz a coisa toda fazer sentido. Paulo se torna pessoal nos versículos finais de Romanos 7, e de repente humano, como se ele estivesse apresentando todas essas informações então, e chega aonde ele se senta, aonde ele se acalma, e aonde ele fica pessoal. E ele diz alguma coisa sobre a vida dele, que se você é como eu, você diz: eu sei sim, certo? Eu sei, eu também. Escutem isso, Romanos 7, 18 ao 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, eu já não sou quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vocês entenderam? Vocês veem? Você sabe do que ele está falando? Eu sei do que ele está falando. É algo que você percebeu, algo que você acha, e isso tem que mudar. É um hábito, é uma maneira de eu pensar, é algo que você faz, talvez seja um ídolo, ou é algo que você sente, é algo que existe, esse desejo, esse comportamento. E você sabe que algo precisa mudar, você sabe que precisa ser diferente. E, no entanto, é tão profundo, parece tão entrelaçado em sua alma, que não importa quão muito que você tente, não importa o quanto você trabalhe, ele simplesmente não vai embora. E ainda Paulo diz: continuo fazendo o que eu não quero fazer. Isso não é um problema, verdadeiramente? Quero dizer, sério, eu cheguei ao ponto, e espero que você também, onde eu percebo que Jesus não deveria facilitar a minha vida, eu entendo. Mas essas coisas na minha vida, que eu realmente sinto que ele quer. E as coisas que se encaixam totalmente, devem mudar totalmente? Como você nos ouve sobre o Shalom e florescimento, você pensa, esta coisa eu quero lidar com isso. Isso é Shalom. Mas por que que eu não consigo mudar? Por quê? O que Paulo descompacta aqui é extremamente importante. De fato, à medida que avançamos em Romanos, veremos cada vez mais a importância e o impacto dessa realidade, e especialmente no que se refere à mudança. Mas Paulo lhe revela uma profunda divisão no coração humano, algo que habita dentro e que não é temporário, e que está em casa em nós. E essas coisas em nós resultam em momentos em que simplesmente fazemos o que não queremos fazer. Robert Louis Stevenson escreveu Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Muitos de nós estão familiarizados com esse clássico. Bem, e se você ler a história que ele fala dessa coisa que vê em si mesmo, é um composto incongruente de bem e mal. Então a história conta que ele cria um soro para separar as duas partes incongruentes de quem ele é. Para a noite que ele seja mau e durante o dia protegido. Surpreendentemente, ele é muito mais malvado do que imaginava. Edward Hyde é o seu nome e é uma dica para o que está escondido. Seu hediondez faz coisas deploráveis, coisas pelas quais Jekyll é abominado. Jekyll tenta resistir, mas acaba com sua vida. Enquanto isso, esse outro personagem é deixado para observar o que está acontecendo dentro do seu amigo. E um dos pontos que ele está enfatizando na história é que mesmo as pessoas mais brilhantes, elas têm pelo menos no âmago do seu ser uma capacidade para o mal, uma capacidade para o hediondo. E ocasionalmente, certas circunstâncias agem como uma espécie de soro. O estresse, frustração, casamento com uma pessoa difícil, acorrentada de um chefe muito impossível de lidar, e seja o que for, ele revela o Hyde em todos nós. Sufjan Stevens escreveu uma música chamada John Wayne Gacy Jr. Ele conta a história da vida do notório assassino. É uma música estranha, e você pode se perguntar qual é o ponto, até o final em que ele canta isso. No meu melhor comportamento, eu sou igual a ele. Olhe sobre as tábuas do piso para os segredos que eu escondi. E você acredita que tem capacidade para o mal? Veja, quando somos honestos, quando paramos de fingir, quando nos sentamos e acalmamos-nos, como o Paulo faz aqui, e dizemos sim, há uma coisa mais profunda aqui acontecendo. E se for esse o caso, então o que fazemos? Normalmente, o que tentamos não funciona. Na verdade, o que geralmente tentamos é que Paulo estava falando antes de chegar a este momento honesto. E eu quero trabalhar para trás com isso. A principal solução em que as pessoas tentam é recorrer ao comportamento moral. Isso não funciona. Nos versículos 7 ao 17, Paulo está falando sobre a lei. Agora, por ser judeu, ele está se referindo à lei mosaica. Mas isso vale para todas as culturas e todos os sistemas de crenças. Como C.S. Lewis, na Abolição do Homem, compara o Islã, confucionismo, hinduísmo, judaísmo e cristianismo e revela uma notável convergência à lei moral, que é notavelmente semelhante. O que a maioria das pessoas faz, não importa onde você mora, é tentar acabar com a maldade e com a lei moral, tentando ser realmente Jekyll. Lemos a lei, ensinamos a lei e praticamos a lei. Achamos que quanto mais estudamos, mais o superamos. E não funciona, não vai funcionar. Modificar o nosso comportamento, ele não funciona. Os versículos 8 e 9 oferecem um esboço autobiográfico do que eu aprecio. Aqui é o que Paulo diz, Romanos 7, versículo 8 ao 9. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. O que é que ele está dizendo aqui? Ele diz que eu estava vivo, como uma equipe ainda na disputa. Eles têm uma chance. Ele olhou para sua vida e disse: Minha vida é boa, estou na corrida. A razão é que ele tendia a olhar para a lei em relação ao comportamento externo. Não estou me curvando a ídolos. Eu ligo para os meus pais no domingo. Eu não chamo meu vizinho com palavrão, ou pelo menos em um mês. E eu estou indo muito bem. E eu sou o cara muito bom. Mas então, essa referência ao 10º mandamento, que não é sobre comportamento, é sobre o motivo, é sobre o coração. Não cobice. E você sabe qual é o oposto de cobiçar? Contentamento. Se você realmente estivesse descansando em Deus, estaria totalmente satisfeito. E ele não estava. Ele viu coisas que revelaram que ele estava tudo menos contente. Ele era inseguro, ciumento, orgulhoso, uma bagunça. E o que você pode fazer sobre isso? Que comportamento que você muda? Isso está no coração, é profundo e é invisível. Ninguém sabe além de você. Então, Paulo, quando ele viu que isso não era sobre comportamento, isso o esmagou. E ele percebeu que estava morto. A lei moral criou essa morte. E de volta a Jekyll and Hyde, Jekyll escreveu isso: Resolvi em minha conduta futura resgatar o passado. E a minha resolução foi o frutífero. Você sabe como eu fui bem. Mas num belo dia claro, eu estava sentado no sol no Regent's Park e refleti e sorri, comparando-me com os outros homens, comparando-me meu ato de bondade com a sua crueldade preguiçosa, e ao mesmo tempo, no momento daquele pensamento tão vão e glorioso, um escrúpulo tomou conta de mim, uma coisa horrível, um enjoo, um terrível sentimento. E eu olhei para baixo. E eu era mais uma vez Eduardo Hyde. Então, esse não é o momento mais assustador? Quando, como todo o nosso esforço, começamos a viver o nosso horror. E por que isso aconteceu? Foi por causa da sua bondade. Como ele estava pensando em quão melhor ele era que todo mundo? Através da sua bondade, ele tornou-se Hyde. Por quê? Porque existem duas maneiras de se tornar egoísta. Em nossa maldade aberta, onde dizemos nunca me diga como viver a minha vida, ou em nossa justiça própria. Em um, você é o seu próprio Deus. E no outro, você. Só um segundo, por gentileza. Mais um momento. E no outro você se comporta tão bem que acredita que Deus não tem escolha, a não ser dar a você o que você deseja. E nisso você se tornou seu próprio salvador. Mas quando você ainda se sente seguro e amargo, competitivo e tão horrível quanto, se não mais, nos esmaga. E porque tenhamos tentado lidar com a nossa escuridão, ela simplesmente não desaparece. Não por ser uma boa pessoa. Você precisa de uma transformação dos motivos do seu coração, ou você está morto. E o que realmente resolve? Então, para ver isso, vamos voltar ao versículo de 1 ao 7. Se você é como eu, provavelmente pensou, isso foi estranho quando lemos pela primeira vez, porque fez tudo isso em uma mulher que era casada. Então, o marido morreu. E do que se trata? Bem, ele está lidando com uma pergunta colocada no versículo 7. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. E então, simplesmente ignoramos a lei? Essa é a questão. Nos versículos 1 ao 4, ele diz algo muito interessante. Ele usa uma ilustração super estranha. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobriga. Ela é desobrigada e ficará da lei, desobrigada ficará da lei conjugal. de sorte que será considerada adúltera se, vivendo, ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se o marido, se morrer o marido, ela estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes um ao outro, a saber, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Por que o casamento? Por que Paulo usou o casamento? Primeiro, culturalmente, especialmente para uma mulher naquela cultura, não havia um contrato mais sólido que esse, e não havia nada mais vinculativo. A lei de Deus, esta lei moral, ela não desaparece, ela é universal, está em toda parte, é vinculativo. Mas, segundo, ele usa o casamento de uma forma que todos nós podemos entender. Somos reprogramados por nosso cônjuge. A imagem, a autoimagem, é o produto do que as pessoas dizem sobre você durante a sua vida. Você tem uma noção de quem você é. Mas quando você casa, por causa do poder do casamento, essa pessoa pode virar tudo o que você passou a acreditar sobre si mesmo. Se todo mundo diz feio, essa pessoa diz linda, você é linda. A sua identidade e o seu motivo, quem é você, é radicalmente mudado por essa pessoa. E não há nada que afete isso como um casamento. Mas se essa pessoa não disser isso, e se essa pessoa fizer de você uma pessoa muito pior, estamos mais vinculativos, esse também é o mais vinculativo dos contratos. Somos casados com a lei de Deus. Ser casado com a lei significa que você está se descobrindo pelo seu desempenho e pela estrutura motivacional dominante, que é o medo. É como aquele velho filme de Julia Roberts, Dormindo com o Inimigo. Se você é casado com a lei, você se torna a lei contínua, mostrando quem você é. Ele é refém ou é retém ou derruba. E você fala a verdade, ou isso ou aquilo, por medo. Mas se houver uma morte, tudo muda. Se houver uma morte, você pode se tornar o cônjuge espiritual de outra pessoa. E se essa pessoa tiver algo diferente a te dizer, assim como Romanos 7,4 diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemo-nos para Deus. E você vê o que Paulo está dizendo aqui, que houve uma morte. Com Jesus e a cruz, o casamento com a lei terminou. E agora você está ligado a algo, a alguém novo. E o que descobrimos é que a mudança real, o tipo de mudança profunda e significativa, é quando vem e vê você olhando para você dizendo: eu te amo. E agora também, em vez de ser motivado pelo medo à escravidão, somos motivados pela gratidão, amor e alegria. Acredito que é por isso que a Bíblia usa essas imagens de noiva e noivo para descrever o relacionamento entre a Igreja e Jesus. E a outra maneira de dizer: deixe o seu amor conjugal reconfigurar completamente as estruturas do seu coração. Quando você se encontra fazendo o que não quer fazer, quando você se encontra sendo quem você não quer ser, isso muda tudo e tem implicações para todos e todos os lugares. Todo sistema religioso diz: obedeça. Ou então, e Jesus diz algo completamente diferente. Ele diz: você é amado, deixe esse amor mudar o que você quer. Não há necessidade de se esconder. Amém? Que Deus abençoe a semana de vocês. Obrigada por me acompanhar até aqui e te espero na próxima semana. Fiquem com Deus.